Este sábado, os eleitores da Guiné-Conakry escolhem os seus novos representantes. Há 4 anos, as forças de segurança do país mataram pelo menos 150 pessoas numa manifestação contra o governo militar que juntou cerca de 50 mil cidadãos. Centenas ficaram feridos nos protestos. Desde as primeiras eleições presidenciais democráticas em dezembro de 2010, o país vive momentos conturbados, com manifestações e centenas de mortos e feridos. No último dia da atual campanha eleitoral, registaram-se tumultos e confrontos violentos. No entanto, Jens Hetman, representante da Fundação Alemã Friedrich Ebert na Guiné-Conakry, acredita que as eleições, após longos anos de ditadura militar e instabilidade política, podem finalmente trazer a democracia ao país.
Eu acho que a Guiné tem uma boa chance de
Acho que a Guiné tem boas hipóteses de avançar pacificamente no processo de transição e que é possível existir um diálogo direto entre os atores políticos. É importante que a transição institucional esteja finalmente concluída com a eleição de um novo parlamento e, em seguida, a Guiné-Conakry, em todas as áreas, executiva, legislativa, judiciária, será governada por civis eleitos.
Só assim, diz Jens Hetman, o país pode abordar a liderança política do tema central dos próximos anos, a gestão dos recursos naturais do país. A Guiné-Conakry é teoricamente rica, tem as maiores reservas de bauxite do mundo. A bauxite é um minério utilizado principalmente na produção de alumínio e, por isso, bastante procurado em todo o mundo, especialmente na indústria automóvel. Ainda assim, a Guiné-Conakry é um dos países mais pobres do mundo e os seus 11 milhões de habitantes não beneficiam do boom dos recursos naturais. E, por isso, os candidatos de todos os partidos tentam distinguir-se nesta área. O analista político Mustafa Domboyá enumera os pontos aos quais os políticos devem dar prioridade.
Primeiro, quais são os impactos negativos da extração de recursos na região? Em segundo lugar, vem o desenvolvimento. As receitas devem naturalmente beneficiar a população. E em terceiro lugar, o impacto da mineração. A nível nacional, em termos de infraestruturas, é preciso haver um debate sobre estas questões para garantir que não há apenas uma determinada região, comunidade ou grupo étnico que saia a ganhar com as decisões do governo.
E o mesmo diz Bakary Diakité, o candidato do partido da oposição, a União Nacional para a Renovação.
Uma oposição justa tem de garantir, num parlamento legalmente eleito, que a exploração dos recursos naturais é totalmente benéfica para a população.
Mas durante muito tempo, os interesses pessoais e o desejo de enriquecimento determinaram o destino da política dos recursos naturais. Quem controla o Estado tem também o controlo das receitas provenientes da indústria extrativa.
A Guiné tem de parar de desperdiçar os seus recursos para maximizar os interesses pessoais das elites políticas de outros países. O país tem de se envolver mais na gestão, de forma democrática, pública e transparente. O problema é que falta às autoridades da Guiné a experiência e a competência.
Diz Jens Hetman, da Fundação Friedrich Ebert. Para já, para ter um parlamento em pleno funcionamento, partidos e eleitores têm de garantir que o país não se afunda na violência e no caos em torno das eleições. Maria João Pinto, DW.